Está começando Memória Viva.
Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter, e a apresentação deste programa é de Antoine Camel. Hoje vamos entrevistar Lucy José dos Reis, que é gestora do polo de Umuarama da Uninter. Umuarama, que é um lugar considerado um lugar alto, ensolarado, onde os amigos se encontram, que é a tradução da palavra indígena. É uma cidade que é conhecida pela amizade e que mostra um pouco da personalidade dessa cidade. E hoje vamos falar de Lucy José dos Reis, a trajetória dela na educação. Sejam bem-vindos.
Obrigado, Evandro, pela apresentação. Sejam todos bem-vindos, repito. Lucy, muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o convite de compartilhar um pouco da sua vida e da sua experiência, especialmente profissional, aqui no Memória Viva. Obrigado por aceitar esse convite. Diga o seu nome completo para ficar registrado, por favor.
É Lucy José dos Reis.
Uhum. Quantos anos você tem, Lucy?
Idade?
Isso. Ou não, não. A gente vai perguntar, eu não vou me desculpar. Se você puder contar.
Não, posso. Eu tenho 68 anos.
E quanto de educação?
Quantos de educação? Educação tem muitos anos. Eu comecei com 15 anos na escolinha rural. E depois até trabalhei em banco, essas coisas assim, fui para a educação mesmo do estado do Paraná, sou professora do estado do Paraná, já sou aposentada, aposentei por tempo de serviço, logo no ano seguinte eu comecei com a Uninter, que não era Uninter ainda, né? Era, eu vou depois, conforme você pergunta, eu vou estar falando. E estou de hoje.
15 anos mas em Umuarama mesmo, você é daí?
Não, não. Eu morava, essa época que eu trabalhava em escola rural, que eu morava no sítio, eu morava em Moreira Salles, Mariluz, morava nesse lugar. Depois que eu vim para Umuarama, era mocinha também, eu vim para Umuarama. Então eu moro aqui em Umuarama há muitos anos.
E na Uninter, como é que você começou?
Na Uninter, assim, eu estava... Eu fui professora, coordenadora de colégio, fui do núcleo de educação por 10 anos, me aposentei no núcleo de educação, e eu tinha então, como eu ia muito para Curitiba, nas reuniões da Secretaria de Educação, etc. Então, um dos professores lá da Secretaria de Educação, no ano de 2000, me convidou se eu não queria trabalhar com IDPECs, já que eu tinha envolvimento com todos, como eu era coordenadora da educação profissional, do ensino médio, de toda a região dos 21 municípios. Então, eu aceitei, e aí o professor Yusuf me convidou para vir conhecê-lo, e eu fui para Curitiba conhecer o professor. Nessa época, eu estava organizando ainda a Facinter. Foi em agosto, que agora no próximo mês vai fazer 20 anos, em agosto de 2000. E aí acertamos, tem parentes aqui também, e até acertamos, eu comecei a trabalhar com as pós-graduação. E a pós-graduação do IDPEC foi assim, muito relevante, porque na época só a Unipar, que é a universidade de muitos anos aqui, a principal universidade presencial e agora tem distância também, só eles tinham pós-graduação. E como eu era do núcleo e tinha todo esse contato com todos os municípios, o que aconteceu? Eu tinha assim, facilidade para falar com todos os municípios. Eu consegui montar muitas turmas, muitas. A princípio era chamado, era um projeto, faculdade vai escola, não sei se você sabe disso. E aí, a princípio, nós não usávamos outras salas, usávamos escolas públicas, e dava uma taxa para a PMS da escola, para os pais e mestres da escola, fazer alguma coisa, ajudar um pouco na escola. Não tinha um valor fixo. O IDPEX tinha um valor para todos os municípios. A gente fazia isso. E a primeira turma, que foi logo em seguida, ela foi assim, muito gratificante. Foi, a princípio, deu 56 alunos no primeiro turno. Só que daí incomodou a universidade. e a universidade local daqui, né? Aí eles fizeram algo assim que atrapalhou. Eu perdi, fiquei com 24 alunos. Aí eu convidei, falei com o professor Gabriel, que tem assim, um carinho muito grande por ele também. Um abraço nele, se estiver me ouvindo depois. E ele pediu que viesse um mestre, um doutor, que viesse com as portarias e pudesse falar da legalidade da instituição, porque falavam que a instituição era correta. Imagina sair de lá e dar aula nas escolinhas públicas, né? Nas escolinhas públicas. E aí veio, não sei se trabalha com a UNIP ainda, veio a professora, eu esqueci o nome dela agora, esqueci o nome dela. Ela veio fazer uma fala com os alunos que estavam, eu convidei as pessoas para assistir a reunião, a Mônica, a professora Mônica, ela era mestre. E ela fez uma fala, mostrou as portarias, a minha turma voltou, não deu 56, mas deu 46, primeira turma. Logo em seguida foi a segunda turma, foi a terceira, na época. Aí eu comecei a montar não só em Uarama as turmas, mas nos municípios também, Alto Piquiri, Cruzeiro do Oeste, Cianorte, eu fiz Iporã, eu fiz muitas turmas. E foram tantas turmas que não tinha local assim para a gente locar para eventos assim. Porque daí não cabia mais na escola pública, porque as salas tornaram-se pequenas. O Sr. Gabriel deve lembrar disso. Teve uma turma de EJA, na época, que deu cento e poucos alunos. Eu tive que fazer duas turmas assim, arrumar duas turmas. Eu fazia com o Hotel Kaiowá. Até hoje, quando vem alguém para cá, a Uninter manda para o Hotel Kaiowá, se hospedar lá, né? Porque foi muito usado. Nessa época, eles não tinham, não era grande também assim, tinha um prédio, né? E aí, nas férias, o que acontecia? Nas férias de janeiro, aquele pessoal que entrava mais assim, final do ano, ficava desesperado para fazer uma pós. E aí, eles queriam fazer a semana inteira. Aí eu falei com Curitiba. Aí, todas aquelas turmas que tinha fora e o Morama, eles vinham. Aí fazia durante a semana. Tarde, manhã e tarde era assim direto. Então, o Germano até veio nessa época para fazer acerto com o pessoal, aquela coisa toda, para me ajudar. E ele, uma outra funcionária também daí. E aí, o Hotel Kaiowá, ele acabou transformando dois apartamentos de clientes, transformou em sala de aula para mim. Foi assim, foi uma bênção, foi uma beleza, muitas turmas foram abertas. Aí depois começaram outros, e educação à distância, posso falar?
Pode, pode.
E a educação à distância começou a vir, isso foi a partir de 2000. E a educação à distância, ela começou bem devagar, foi acho que no ano 2003. E começou só com alguns cursos de técnicos, nível médio, e curso de pós e MBA, inclusive alguns internacionais, mas era um curso na época, era caro, sabe? E não decolou muito, foi assim, bem devagarinho. 2004 veio comércio exterior, e veio comércio exterior, e veio que hoje falava gestão de negócio de pequeno e médio porte. E hoje é o curso. Hoje ficou. Como é que ficou hoje? Então, hoje tem outro nome, esqueci agora. Mas era esse curso. Eu comecei, professor, aí eu não tinha um polo. Eu tinha, em frente à Caixa Econômica Federal, eu tinha um shoppingzinho chamado Shopping Dumont, tem ainda. Eu tinha duas salas geminadas, porque eu fazia eventos também, fiz eventos muito, organizei eventos, palestras, coisas, muitos anos. Hoje eu não. Mas não faço mais, faço alguns ainda. E aí, eu comecei com 8 alunos, quase que pagando para trabalhar. Eu não tinha nem carteira, essas coisas. Eu mandei fazer uma mesa bem grande, tem essa mesa na biblioteca ainda, que hoje. E ali eu colocava carteiras e esses alunos. E a partir dali, começou a aumentar. As pessoas começaram a falar, né? Que estavam gostando, né? Hoje é processos gerenciais, na época era gestão de negócio, ficando meio ponte. E aí. Aí foi vindo, aí mudei de lugar, fiquei trabalhando ainda como pessoa física, com a empresa como pessoa física, que era. E só depois que eu fiz uma empresa limitada, né? Que daí era, eu ter uma comissão maior, eu tinha que ter uma limitada. E daí eu montei a empresa como limitada. E aí foi, eu tinha muitos alunos, porque a Uniter, não era ainda não era, era a primeira que veio para o Morumbi. Depois da Unite, nós começamos em começo de 2004, eu acho que foi, com esses 8 alunos, depois foi crescendo bastante, aí veio a Unopar. A Unopar até me convidou para ir trabalhar com ele também, eu não aceitei porque eu já estava com o grupo, né? Já desde 2000. E assim foi, foi assim, uma época muito boa, daquele local que eu mudei, um lugar, no mesmo endereço eu mudei para outro espaço maior, que fiquei até agora passar, quando foi autorizado, a ser mais à distância, o aluno tinha a opção de fazer as aulas no polo ou assistir em casa, mas era obrigatório, tinha que ter, naquela época tinha 3 cursos ao mesmo tempo, mesmo horário, então eu tinha que ter no mínimo 3 salas para aulas com cursos diferenciados. E assim foi, né? Mas depois que houve essa modificação do aluno só vir no polo para obter informações, tirar as dúvidas com os orientadores, apresentar trabalhos, que hoje também estão mudando tudo, TCC, portfólio, essas coisas todas, aí eu tive que ter, na época era eu e uma coordenadora. E mais uma secretária. E hoje não, hoje eu tenho que ter, hoje eu tenho 6 orientadores aqui para atender diversas áreas, né? Quem é habilitado na área de licenciatura, de educação física, tem que ser específico, serviço social, engenharia, tem um monitor, e bacharelado e tecnólogos tem pessoal também habilitado. E assim a gente está trabalhando. Agora, com a pandemia, o aluno consegue fazer as provas em casa. Muitas mudanças estão acontecendo, né? A gente não sabe como vai continuar depois que acabar essa pandemia, que é aquilo que a gente mais deseja, que isso passe, né? E muitas coisas, muita dificuldade tem. Não falta, tem vindo aluno, a gente tem feito. Muitas pessoas tentam, outros cancelam, por causa da dificuldade financeira também. Mas a gente vai, não tem aquele número grande que eu já tive, né? Hoje, mas a gente faz um trabalho, mas hoje cada disciplina. Pra você ter ideia, hoje a universidade atual, que é o Unipar, eles têm educação à distância, tem bastante cursos também. Mas eu tenho professores de lá que fazem comigo aqui, entendeu? Vários professores de lá que fazem comigo. Tem um professor, que é um doutor até ML, já fez, acho que quatro cursos que ele faz de pós-graduação comigo aqui, Roberto, ele é um dos avaliadores do Ministério da Educação. No primeiro curso que ele fez, ele nunca me falou que ele era avaliador. Eu só fiquei sabendo depois. Eu falei, Roberto, você não falou isso? Você não sabia? Ele não. Eu falei, não, mas eu sou só avaliador, fora do estado do Paraná, que eu moro aqui, e porque eu só com ensino presencial, né? Então, graças a Deus, a Uninter, às vezes, eles deixam até de fazer em outra instituição que oferece, até a concorrência, eles deixam de fazer em outra instituição para vir fazer com a gente, né? Então, isso para mim é uma alegria enorme, sabe? Muito, muito grande, né? O grande vai passando, você vê 20 anos, não é uma brincadeira, né? Você continuar firme ali, pouco ou muito, você está ganhando, mas você está ali, né? Então, isso é uma bênção, sabe? E eu sou muito feliz com isso. Eu amo educação, né? Porque desde praticamente uma menina ainda, com 15 anos, né? Alfabetizando, sem ter nem terminado o ensino, não tinha curso superior, não tinha nada, né? Mas isso aí contou, né? Inclusive, minha carreira. Então, me aposentei no núcleo de educação e aposentei por tempo de serviço. Me aposentei no final de novembro de 2001, e eu já estava com o IDPEX, com o grupo, digo, né, com o grupo, desde 2000, né, quando virou agosto, então, quatro meses. Então, a minha caminhada é essa. Então, agora eu vou fazer as perguntas, se você puder responder.
Então, Antoine e Lúcia, só para a gente registrar algumas participações, algumas mensagens que a gente recebeu, a Silvia Nascimento, de Araraquara, acompanhando a gente, em São Paulo, Gideon Martins também, a Silvia Nascimento, O Manuel Germano acompanhando a gente também, mandou um super beijo para a Lucy Reis.
Obrigada.
Supervisor da Central de Notícias Uninter, né? Ele comenta que ele já esteve na cidade de Moarama, né? Elogia também a Lucy, super competente. Além da Cristina Dri, né? Que também está acompanhando a gente. E aproveitar uma pergunta, a Lucy comentou sobre o IBPEX. Conta um pouco para a gente, você teve esse contato, né, com esse setor, né, aqui da Uninter?
Muito, conta pra muito. Professor Ademir, pergunta para o professor Ademir da Lucy. Né, tem muito professor. Sou Gabriel, eu comentei no início, sou Gabriel, que foi diretor, né, do IBPEX, professor Ademir, que foi professor, professora Mônica, que era professora, teve muitos professores. Outros a gente nem lembra mais, nem sei se encontra na Uninter ainda. Inclusive, o IBPEX foi assim, um esteio para a Uninter existir hoje. Eu posso dizer isso com segurança, porque dali ia o recurso para ajudar a TETENTA, a PACITER, né? Quarto Bairro Nacional de Curitiba. Eu acho que foi muito recurso do nosso trabalho para ajudar o grupo a crescer como está hoje. Né? Isso é um orgulho para a gente, uma alegria enorme, né?
Quem que te ajuda nos seus negócios? Qual que é teu braço direito para gerir o polo?
Gerir o polo, como o polo é pequeno, o polo não é grande, né? O polo é pequeno. Mas eu tenho aqui, além disso tudo, eu tenho uma filha que trabalha comigo também aqui, que ela é no contexto social, ela é minha sócia, né? Ela é fome, ela trabalha no município, como tem duas filhas, uma é médica e essa é a mais velha, ela é... Ela é fonoaudióloga, Secretaria de Saúde do município aqui, onde eu trago muita aluna também, ela faz propaganda também lá. Então, ela que me ajuda, mas os tutores, eles são assim, inclusive a Irene, que está comigo agora aqui, que ela é a de bacharelado, ela e a Eva são da área de bacharelado, né? A Irene é aquele assim, palpa toda obra, vocês dela chamam ela, né? E ela vem, ela foi até a chamada, assim, que encarga mais horário para uma outra instituição.
Que
ela...
Sou eu.
Que é a Uningá.
Prazer.
A Uningá, ela ficou lá um mês e não conseguiu e voltou, eu não quero mais, vou continuar com menos horas, mas vou ficar com a professora Lucy. Então, esses orientadores, tutores, são muito especiais para mim, sabe? Tem a professora de Educação Física, que é a professora de Educação Física, e licenciatura, que é a professora Fabiana. Ela, assim, também, como diz o outro, palpa toda a obra também, está sempre aqui presente, né? O Rodrigo é de Educação Física também. Eu coloquei o Rodrigo com poucas horas também, mas para auxiliar ela na parte lá dos treinos, né? E ela tem duas áreas, que é a área de licenciatura, então ela tem licenciatura. E a minha filha também, ela é...
Opa! Acho que...
Vou deixar assim, só com...
Tranquilo.
A minha filha também, ela é bem assim, ela é da bacharelado, mas ela, os jovens são muito espertos para pegar as coisas, né? Então ela está assim pronta, na minha ausência, ela está aqui. Então é assim.
E aproveitando então, Lucy, você tem netos? Conta pra gente.
Tem uma neta de... Vai fazer 6 aninhos agora em setembro. As duas filhas, a primeira já tem quase 10 anos de casada, que é a Hebe, que trabalha comigo aqui. E tem a Thaís, que essa aqui é médica, ela trabalha no hospital aqui, está fazendo residência, né? Trabalha em PA, que é outro atendimento, trabalha no CMU, mas já como residente, né? E ela se casou tem 2 meses de casada. E são duas filhas. Eu sou sozinha. Me separei muito nova, as meninas eram crianças ainda, e por conta dessas filhas eu nunca, né, apareceu, eu acabei ficando sozinha mesmo, assim, me preocupei muito com as minhas filhas, eu achava que, e graças a Deus, Deus me deu força, me deu coragem, lutei, minhas filhas estão casadas, formadas, e isso para mim é um motivo também de muita alegria, né? E vou continuar. Enquanto eu tiver a força, eu não me sinto, viu? Falei a minha idade, eu não gosto de falar. Mas eu não me sinto, não, viu? Eu me sinto a minha idade. Eu tenho... eu tenho, assim, prazer de como eu estou ainda. Graças a Deus, sou uma pessoa saudável. Eu vejo pessoas mais novas do que eu, que se aposentou, tá aí parada. Eu aposentei e nunca parei. né? Eu aposentei com 40 e pouquinho. Então, aposentei muito nova, por tempo de serviço, né? Mas o tempo passa e a idade vai chegando, né? Então, assim.
Então, mas você não se preocupe. Pode falar.
Não, pode continuar me perguntando.
É que eu ia dizer que eu tenho uma amiga, irmã da igreja, que ela diz, não queira ficar velho. Mas claro que a gente quer ficar velho, quer viver e viver com qualidade, como você está dizendo que faz, sim, e nem sim. Sente essa idade, sim. A gente não vê.
Verdade.
Tem que se envergonhar disso.
Não, eu não tenho vergonha. As pessoas perguntam, eu falo. Tem aluna aqui, pessoal, você tem quantos anos, né? Que a minha filha, ai, mamãe, as filhas assim, as filhas acham que a gente é velho, né? Mas eu não considero, ela tô risada, de mentira sabe, né? Mas tem alguma professora, né? Senhora, né? Minha mãe é mais nova do que a senhora, tá tão assim, professora. Olha, cada um é velho também, eu, como eu nunca parei, eu acho que essa força, realmente, graças a Deus, não sinto nada, sabe? Não sinto mesmo. E você fala, irmãos da igreja, você é cristão, evangélico?
Sou sim, é? E você?
Uhum. Eu também sou da Igreja Batista Betel, fui criada no Evangelho.
O que, que você gosta de fazer no tempo livre, Lucy?
Tempo livre é só o final de semana que eu tenho. Eu vou à igreja, eu vou a mercado, essas coisas assim. Não tenho muito tempo de às vezes sair com as minhas filhas para almoçar, para jantar, alguma coisa assim. Mas as minhas atividades durante a semana é trabalho, é vendo uma coisa em banco, é vendo fora, é fazendo de repente uma visita, é resolvendo as coisas, assim é a minha vida. E em casa eu fico muito pouco tempo, porque em casa, por exemplo, agora eu, para me organizar melhor, porque a minha filha, que tem 20 horas aqui, a Evelyn, então ela fica na terça-tarde, na quinta e na sexta-tarde e noite. Fabiana fica, que é a educação física, ali Rodrigo fica na terça-noite e na sexta-tarde. Até às 17. Aí a Irene fica duas vezes por semana à noite, quando eu preciso, ela vem e faz o extra aqui comigo durante o dia. Eu preciso sair para resolver alguma coisa, é o meu dia estar aqui. Mas enquanto isso, eu venho de manhã aqui para ver uma coisa e outra, eu trabalho em casa com as coisas da escola também, o pessoal me liga, eu falo pelo. E a gente tem um celular com o número do Polo só para tirar dúvidas, esse celular fica. Geralmente fica com a Evelyn, onde ela está, até matrícula, até um espaço lá, até matrícula online ela faz pessoal. E assim, onde está trabalhando, está atendendo.
E então, fazer uma pergunta para a Lucy, voltar um pouco no tempo. Lucy, como que começou a sua trajetória na educação? Como professora? O que desperta em você promover a educação? Quais áreas que você mais atuou, né, durante esse tempo que você atuou como professora, foi diretora também, né? Então, queria que você comentasse um pouco.
Olha, veja bem, eu acho que foi muito cedo, né? Porque assim, aos 15 anos eu tive coragem de enfrentar uma sala de aula com uma aluna até mais velha do que eu, e eu assim, com pouco conhecimento... Né? Então, eu acho que começou por aí, eu acho que sempre foi. Eu sempre falava quando era pequenininha que eu ia ser professora. Depois que eu vim para o Moarama, a princípio, eu não tinha ensino assim, superior, nada, né? É aqui que eu fui fazer. Eu até fiz vestibular, passei na PUC, mas não fiquei. Eu fui filha única e a minha mãe não conseguiu ficar sem mim, chorava muito. Eu acabei arrumando até trabalho, aí arrumei três trabalhos aí, acabei voltando para o Moarama e fui fazer na Unipar aqui. Então, na Unipar, eu fiz graduação, duas graduações, e fiz mais duas pós. Depois, eu fiz outras pós pela Unipar, né? Então, agora, estou fazendo liderança e coach, que eu vou terminar. Eu irei, vamos terminar agora em setembro. Em setembro, a gente já termina a última pós. Mas eu tenho cinco pós. Eu tinha um desejo de fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, mas eu nunca tive tempo para isso. E agora eu acho que eu não quero mais, eu fico com as minhas especializações e tá falando, você me perguntou onde eu mais trabalhei. Foi com a educação, porque quando eu vim para o Moarama, eu comecei a trabalhar com o Moarama, foi no comércio. Trabalhei em lojas, tá? Trabalhei em Expresso Maringá e trabalhei no Banco Itaú, mas foi pouco tempo. Eu não fiquei muito tempo com essas empresas. Quando eu comecei a fazer... curso superior, eu já fui convidada para fazer para substituição. Aí eu fiquei aquele ano só substituindo. No ano seguinte, eu já fui para a sala de aula mesmo, como naquele tempo eles não falavam o contrato, não era. É depois que veio o concurso, essas coisas, esses concursos, etc. Mas a minha área, que eu sempre fui mais chegada mesmo, foi na área de administração, contábil, inclusive minha área, né? Mas eu tenho matemática também, e na época a ciência, que era naquele tempo fazia, como que fazia, mutuava. Tinha, por exemplo, ciências era para o ensino médio, ensino fundamental. Né? Para o ensino médio já era biologia. Né? Então, eu fiz duas graduações e depois fiz as especializações. Mas do ano 76 até agora, eu continuo na educação. Eu faço, eu falei com você ontem também, que eu falando com o Germano também, eu já fiz muitos eventos da Secretaria de Educação Municipal daqui. Eu comecei fazendo a Unipar, que é a universidade local, ela não fazia esses eventos ainda. E quando eu já fazia na escola, que eu era coordenadora dos cursos técnicos, então eu fazia a chamada Semana do Contabilista. Aí eu reunia todos os municípios e eu fazia convite e o pessoal de contábeis, eles me ajudavam com apresentando e trazia palestrante de fora, e eu cobrava um mínimo R$10 só para pagar alimentação, pagar estadia para os professores, né? Então, foi assim minha trajetória. Depois, quando eu fui para o núcleo, aí ficou mesmo, eu fazia junto, a Unipar não tinha. Aí vinham os coordenadores, faziam comigo, nós fazíamos todo um plano, fazia lá no Núcleo de Educação mesmo, fazia esse plano, e ali eu liderava, mas eles participavam com os alunos, e eles também, tinha a fala deles, entrava lá, como eu tenho fotos, tenho meus aulas até hoje. E depois de sair, depois que eu me aposentei, aí que eu passei a fazer, porque no Núcleo tinha 40 horas, viajava muito. Tinha as filhas pequenas, mas tinha uma mãe. Minha mãe morava comigo, que já era viúva, né? Então, minha mãe cuidou mais das minhas filhas. Mas, assim, eu sempre tive muitos filhos de mim e tudo, mas foi por conta disso aí. E aí, quando eu me aposentei, aí eu viajava muito. Elas eram pequenas, eu colocava elas no carro atrás e viajava, elas dormiam lá atrás. Eu não ia sozinha para o município. Eu montava as propostas de capacitação, eu vendia para os municípios. E aí, eu contratava os professores, Eu fiz um evento para a Secretaria Municipal de Educação daqui, na época, foi em 2002, que 2001, eu me aposentei. Eu fiz 3 mil horas de curso, na época, dos PCNs em ação. E essa capacitação, eu não tinha assim, muito conhecimento, né? Era um programa do governo federal e a verba vinha do governo federal. Eu participava de citação, essa coisa toda. Comecei assim, fazendo, aprendendo, fazendo. Entendeu? E eu fiz muitas. E depois que o governo deixou praticamente de mandar essa verba assim, grande como era na época, isso eu fiquei meses fazendo. Trouxe professores, 40 e poucos professores. O próprio Ministério da Educação, como meu trabalho sempre foi assim, graças a Deus, teve um bom resultado, o que aconteceu? O próprio Ministério já indicava professores que estavam já capacitados. E na época, eu lembro que alguém de Brasília e de São Paulo quiseram entrar com recurso, mas mesmo assim, eu provei com documento. E eles colocaram uma proposta linda, a minha foi mais simples, mas eu tinha documentação, certificação de todo mundo que eu tinha convidado para fazer a palestra. Eu acabei ganhando com essa capacitação muito grande. Foi de junho a setembro daquele ano. Então, acontecia, assim, cada 15 dias tinha um evento. Alguns eventos eram como que era? Era as crianças, como é que fala? Aquelas crianças pequenininhas, esqueci o nome agora. E para ensino fundamental, né? Fundamental.
Educação infantil.
Educação infantil era feito aqui em Moarama. Então, eu organizava desde o coffee break, o almoço, as passagens, aí eu contratava alguém que pudesse fazer esse trabalho para mim. Tá? Aí, para fazer o trabalho de quê? Eu fechava com os restaurantes, com as panificadoras, o que, que eu ia servir de acordo com aquilo que o Ministério da Educação mandava. Que depois eu tinha que provar aquilo ali, que eu fiz aquilo ali. Né? E foi um trabalho, assim, muito bom. Aí depois eu fiquei 6 anos fazendo a educação especial para a Secretaria de Educação também. Então, minha vida inteira foi na educação. Beleza. Eu amo o que eu faço. A gente fala assim, o professor ganha pouco. Ganha pouco, mas eu acho que sempre é feliz, né? Não é, professor? Não é feliz?
Sim. Você teve influência dos seus pais? Como é que foi a educação em casa para te impulsionar e te inspirar no que você é hoje?
Fui de uma família pobre, roceiro, que meu pai trabalhava, fui filha única, meus pais, eu trabalhei na roça quando era pequeno com meus pais. Então, vi meu pai lutar muito ali para ajudar a gente a falar. Para conseguir produzir, e depois vinha geada, café, vinha não sei o quê, nunca fez nada. E no final, que o meu pai, eles eram cristãos, sempre fui, criada no lar cristão. E meus pais, assim, eu que, mesmo depois de casada, eu que me ajudava, sabe? Mas meu pai, minha mãe sempre foi muito batalhadora, muito trabalhadora, sabe? Então eu acho que eu herdei isso deles, aquela força, nunca ganharam dinheiro assim, mas foram sempre trabalhadores, honestos, entendeu? Eu achei isso aí, professor. Educação vem do berço, né?
Sim, e aproveitar, Lucy, você tem um sonho ainda que você queira realizar?
Eu tenho muitos sonhos, mas entre eles, eu acho que já realizei muitos sonhos, assim, simples do meu trabalho, de eu ir se desformada por um grande sonho, né? Que aquilo, para quem é uma professora, para formar uma médica, formar ir para Curitiba, fazer produtivo, fazer em Curitiba, eu consegui bancar aquilo ali, tudo assim, com dificuldade, mas conseguir, então isso já é um sonho, de viver casadas, né, etc. Mas viajar, ir para o exterior, conhecer algum país, eu nunca fiz isso, nunca tive tempo, nunca tive dinheiro, porque meu dinheiro era sempre para pagar as coisas das filhas, né, de estudo, etc. Então eu sempre tive um sonho de viajar para algum lugar, e nunca fui, mas também nunca fiquei decepcionada por conta disso, não, tá? Sou feliz do mesmo jeito.
E se você pudesse escolher um país hoje ou um outro lugar para ir, qual seria?
Ah, dois lugares eu tinha muita vontade. Portugal, porque eu sou neta de português, meu pai era filho de português, que eu não conheço, eu teria vontade. E Estados Unidos, é um dos dois que eu gostaria. Eu me conheço os povos de lá, que lá já tem 3, 4, 7 povos, né, que já tem. E tem meus parentes, minha ex-cunhada, meu ex-cunhado, que mora em Boston. E meu cunhado trabalhou na Universidade de Harvard lá. Começou no PAN e depois foi chefe do departamento, né? E ele mora em outro estado lá, não sei como é que fala. Mas era isso aí, mas isso aí também, um dia quem sabe eu vou, né? Mas também não é aquela coisa de loucura, não, tudo bem. E por lá, porque os meus parentes longe lá, né, devem estar por. Acho que não existe mais hoje, né? Mas eram de lá. Meu pai também não nasceu. Meu pai nasceu no Brasil também, né? Mas meu bisavô, meu avô, era de Portugal. Né?
Tem muitas opções quando quiser ir.
Tem sim, muitas. Quem sabe um dia, né? Realize. Minha filha já foi mais nova, né? Essa já se formou, a primeira coisa, o primeiro dinheiro que ela ganhou, ela já quis. Foi para a primeira da Europa, e o ano passado ela foi para outro ano, 2018 ela foi para os Estados Unidos. Ela já realizou, mas eu fiquei feliz com ela realizar, parecia que era eu que estava indo, né? Aquilo que não realizei, ela realizou, e aí, se um dia for possível, ou se não for, também não vou ficar triste com isso, né? E o professor Pickley, você vê, com a minha visita lá a ele, eu descobri, veja bem o que eu descobri. Eu descobri que eu morei num prédio que era do tio dele. Ele falou para mim, você mora em Moarama? Você não conhece o seu Paulo Pickley? Eu falei, conheço, inclusive, em solteiro, logo assim que eu casei, eu morei num apartamento que era no prédio deles. Ele falou, não diga, daí foi a história, assim. E o meu genro, um dos meus genros, é filho da prima do que mora aqui, a prima do professor Peter. Mas assim, também, desde pequenininho, né? Foi assim, aconteceu, nem sabia que era parente, e se casaram, né? Só depois eu comentei, nossa, fui casar, só comentei, nossa, ele é parente, né? Ele conhece a sogra da minha filha, nossa família, né? Mas assim, criado, ele morou também em Guaíra, né? Sou Gabriel, moro em Guaíra, em Maringá, né? Mas assim, sou Gabriel, um amor de pessoa. Eu fico nunca mais vendo pessoalmente, tenho vontade dele. É, mas ele chegou a pensar em colocar uma instituição aqui na época. E nós chegamos a marcar um jantar, para ele vir aqui conversar com pessoas que tinham interesse. As pessoas hoje tiveram interesse, mas por conta de algumas coisas que aconteceram com outras instituições que já começaram a ficar sabendo, não sei como, e já começou a entrar com dificuldade, então parou aí. Mas vai até ter um campus aqui da Uninter, sabia? Dessa época que eu comecei. Mas é assim, mas o seu Gabriel é uma pessoa assim, extraordinária. O Germano, nessa época, trabalhava também lá, e veio com a outra menina que se chama dela muitos anos, não sei se ela está, acho que ela não está, foi há pouco tempo da Uninter. Que trabalhava lá no IDPEX nessa época, né? Foi assim. O que mais vocês querem saber?
É, só vou deixar aqui então registrado a participação também da Cecília Pestana, que é de Cascavel.
Cecília, ela comentou.
Ela até comentou que a comida de Portugal parece ser deliciosa, né? Você comentou sobre Portugal.
Ela vai estar juntas, então vou chamar ela, vou convidar ela.
Combinar essa viagem.
Uma pessoa, não tinha atrapalhando também, uma pessoa que eu lembrei, é muito especial, foi uma pessoa muito legal comigo, foi o meu primeiro consultor, que é o Vilmar. Adoro aquele rapaz, uma pessoa muito legal, sabe? Acho que foi o primeiro consultor meu, foi o Vilmar. Ele está agora com o Paulo aqui, próximo aqui, de vez em quando a gente se fala ainda. Aqui está em Palotina, ele é o gestor de Palotina, né? Gosto muito do Vilmar. Um abraço aí, se é meu ouvindo. Meus consultores, a Márcia, a Cristiane, que foi uma pessoa incrível, a Favese, que não está mais na Uninter também, que é da minha época também. Tem muitos ali que são da minha época, né? A professora Márcia, que agora é nossa supervisora, que é bastante assim firme com a gente, né? Gente muito boa também. Então, um abraço para ela também. E todos que passaram, tem outros que passaram também, mas são vários, né? A gente vai acabando esquecendo também. Né? Eu lembro mais quem veio aqui, quem me visitou até hoje, foi o Vilmar, que veio duas, três vezes me visitar. A Márcia veio uma vez. A Cristiane marcou, mas depois ela foi mudada, né? De lugar. O Álvaro, não sei se está ainda como consultor, o Álvaro também veio aqui, temos o prazer de jantarmos juntos. É, a Pavese, que não está mais aqui, está acho que no Mercosul, ela está. Ela veio também me visitar aqui também. Foram esses que vieram me visitar aqui. E a questão aí, a Cecília, ela também não deu tempo também. Ela estava com muita coisa e marcava, mas sempre que tempo. Nós marcamos algumas visitas, mas não foi possível, né? Porque são muitos municípios, muitos povos para visitar, né? A gente entende isso. Mas sempre foram todos muito ativos com a gente, sempre nós precisávamos, eles estão ali. Muito obrigada a todos eles.
Então, para a gente também fechar aqui a participação da Silvia Nascimento, que diz que a Lúcia é uma vencedora e pioneira, isso nos inspira. A Cidália Ronchi também acompanhando, a Hilda Ramos, a Delcilene Cardoso também acompanhando a gente. E a Cecília comentou que o Álvaro José Oliveira, que está como gestor da Uninter da PAP, do Polo de Apoio Presencial da Curitiba. Sim, que você comentou. Antoine, tem mais alguma pergunta para a Lucy?
Já fechamos o nosso tempo, teríamos muita conversa ainda. Aliás, estouramos o nosso tempo, mas com muito prazer e muita gratidão. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Obrigado. Depois eu quero que eu faça para ele o meu WhatsApp, para eu conversar com você. A sua área é, você é coordenador dos cursos de, ele me falou ontem, quais são os cursos mesmo?
Estão os cursos de investigação profissional e serviços jurídicos.
Serviços jurídicos, ótimo. Mas eu quero estar conversando depois com você também. prazer em conhecê-lo. É, perguntei se é cristão, qual que é a sua denominação, posso saber?
É, nós reunimos sem denominação, o que importa é Cristo e a gente nem tem placa, nem denominação.
Não importa, né? O que importa é servir a Deus, né? É isso?
Um abraço para todos. É isso mesmo, então agradecemos então a presença da Lucy José dos Reis, que é gestora do Polo de Umuarama. Esse foi o programa Memória Viva, um programa que é para falar das histórias das pessoas, né? As pessoas que fazem parte dessa gigante da educação, da Uninter. Esse foi um conteúdo produzido pela Central de Notícias Uninter.